E ele veio trazer isso quando ele disse naquela frase: meu reino não é desse mundo.
O mensageiro do evangelho, por sua vez, dizia:
levantou-se, trêmulo, e gritou numa forte crise de cólera.
Afinal, todos nós trazemos uma bagagem de vida, né?
Próprio Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais.
A fim de observar os progressos da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos.
Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós.
Então eu vou falar para vocês aquilo que eu intuí, que eu pedi sempre uma ajuda para a equipe espiritual sobre qual era o ideal a falar nessa semana, né? Então, justiça das aflições que cada um passa, o porquê de tudo, e também o livre-arbítrio, a educação dos sentimentos e o guia espiritual, como é que é, como é que não é o tal do... E as vibrações positivas da fé, certo? Então aproveitem esse estudo, digamos assim. Justiça das aflições, então. As compensações que Jesus promete aos aflitos da Terra só podem realizar-se nas vidas futuras, espiritual ou aqui no corpo físico, nas reencarnações. Aos poucos, né? Porque senão Deus o livre, né? A gente passaria por sem os conhecimentos e a fé que a gente tem hoje, né? Sem a certeza disso, essas máximas seriam um contrassenso, porque à primeira vista dão a impressão que Jesus é parcial, defende os sofredores e culpa os que possuem tudo, mas não é assim. Embora seja muito difícil convencer alguém que sofre de que isso é necessário para a sua felicidade, vamos tentar explicar a utilidade e a causa das dores. Porque o corpo físico é o mata-borrão do espírito, viram, gente? Deus não castiga ninguém, as doenças nossas são nossa obra, é nossa, nós que em vidas passadas ou nessa vida... Deus não castiga, tá? Nem Jesus, nossa, eles fazem tudo por nós. E o que está aqui está tudo nos nossos livros, não estou inventando, viram? Aprendemos que Deus é a justiça por excelência. Mas olhando à nossa volta, onde há tanta desigualdade de tudo, e sobretudo, muitas vezes, duvidamos de seus atributos de amor, sabedoria, justiça, etc. Uns chegam, então, até a duvidar que Deus existe. Vocês devem saber isso, né? Que tem gente que não tem fé nenhuma, né? Tá? Se aceitamos a existência de Deus, amigos, acreditamos em seus atributos e perfeições infinitas, sem as quais não seria Deus. Porquanto... A causa dos nossos males, aflições, problemas não podem partir dele, que não age por capricho ou com parcialidade. Vocês já leram o livro Saúde? Se alguém não leu, tá lá. Nós estamos mergulhados em Deus como os peixes no oceano, porque Deus é o universo inteiro, né? Então, a causa das nossas aflições e dores não são originárias de Deus Pai, e se Ele as permite é porque são justas, porque cremos através de Jesus na sua justiça. Através dos ensinos de Jesus, o Consolador Prometido, né, lá na última ceia, que viria a doutrina espírita também, né, o Consolador, Deus Pai encaminhou os homens a essa compreensão. E a doutrina espírita hoje revela tudo o que devemos saber a respeito, porque a humanidade já está madura para compreendê-la do que 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus veio, né? Certo? A gente já foi renascendo e aprendendo mais, né? Isso que é importante, se a gente quer ser feliz e tal. Os problemas e aflições da vida têm duas origens. Uma, tem causa nesta vida pela imprevidência, pelo descuido, ignorância, ambição, orgulho e egoísmo das pessoas que cometem excessos de toda a ordem na parte material, emocional, mental e espiritual. Se alguém lê os livros de Jesus agora da nova era da humanidade, que os orgulhosos e egoístas não vão mais nascer na Terra. Por isso que Jesus deu 2000 anos de ensinamentos, de simplicidade e amor, para que eles, na hora da transição planetária, da regeneração da humanidade, agora que antes era de provas e expiações, quem é orgulhoso e egoísta e não confia e não sabe nada, vai para um planeta de provas e expiações de novo, da região, né? O número 2, outras causas estão fora desta vida, tendo sua origem nas vidas passadas, nas vidas pregressas, como explica a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, etc, etc. Nos dois casos, são consequências naturais das faltas cometidas. O homem gera os seus próprios infortúnios, colhe o que semeia. Então, Jesus veio justamente para o bem da humanidade, explicar com simplicidade, humildade e amor maravilhoso. Eu sou apaixonadíssima por Jesus, porque é a verdadeira imagem dele. Vocês sabiam, né? Hã? Alguém não leu? Ah, me perdoe, né? Eu sou desse tipo, tá? É a verdadeira imagem de Jesus, que eu tô lendo o livro Sublime Peregrino, é a verdadeira imagem, com os olhos e cabelos cor de mel, tal, que o Pilatos ligou para Roma lá, para o imperador Tibério, e dando o tipo do que era o Jesus. Hã? Tá, bom. As leis humanas alcançam e punem certas faltas, mas não todas. O sofrimento é uma advertência de que estamos agindo errado em algum ponto. À medida que o ser trabalha pelo seu adiantamento moral, intelectual e espiritual, e não só para ganhar dinheiro, né? Sabe? Então, à medida que o ser se adianta, quer evoluir nessa área moral, intelectual e espiritual, passa a sofrer menos, porque erra menos. Né? E como funciona esta lei divina e universal que dá a cada um segundo as suas obras, conforme Jesus ensinou? Não estou mentindo, é verdade. Né? Quando sofremos as consequências de faltas desta vida mesmo, em nosso íntimo sabemos o que fizemos para merecê-las. Basta nos analisarmos e nos modificarmos para melhor, na simplicidade, né? Quando são de vidas passadas os nossos problemas, antes de reencarnarmos, cada passo, cada caso é amplamente estudado. E se a pessoa é esclarecida e adiantada relativamente, ela até participa dos planos de sua próxima existência terrena, porque compreende o valor do resgate, da expiação, da prova, através das dores ou problemas materiais ou outros de várias espécies. Aos espíritos já endurecidos, vamos supor que estão, nem vou dizer inferno, porque não é isso, que estão na mais baixa graduação, né? Ou por demais inferiores ou ignorantes, as atribulações podem ser impostas porque não tem condições de fazerem uma escolha que os beneficie. Viram, gente? Então, por isso que a gente não tem que condenar nada nem ninguém. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então, um resuminho aqui do livre-arbítrio quer dizer livre escolha, livre opção em todas as situações da vida. Sempre temos duas ou mais possibilidades para escolher. E a cada momento a vida nos exige decisão. Sempre temos que optar entre uma ou outra atitude, desde que abrimos os olhos pela manhã. Estamos optando entre uma atitude ou outra, ou para agradecer a Deus por mais um dia de oportunidades de estar no corpo físico, né? Ao encontrarmos o nosso familiar que acaba também de se levantar, podemos escolher entre resmungar qualquer coisa, daí vai levar na cabeça, né? Ou ficar calado ou desejar um bom dia do fundo da alma, né? Quando chegamos ao local de trabalho, podemos optar entre ficar de bem com todos ou buscar até um isolamento. A gente tem que se dar bem com todo mundo, né? Não existe um ser humano igual do outro neste mundo. Porque cada um tem o seu jeito, né? Ou ainda contaminar o ambiente com mau humor, né? Quando alguém o ofende, você pode escolher entre revidar, calar-se ou oferecer o tratamento oposto. A decisão sempre é sua. A doutrina espírita ensina bem. Porque se você aguentar, podem nos judiar, dizer nome feio, dizer coisas, não dá bola. Deixa que ele que paga. A gente não precisa se envolver nesse tipo de energias, né? O que vale ressaltar é que todas as ações terão uma reação correspondente como consequência. E essa reação é de nossa total responsabilidade. Isso deve ser ensinado aos filhos, viu? Desde cedo, né? Mesmo que eles não aceitem, mas vai falando, daí fica. É muito importante isso. Tudo na vida está sujeito à lei de causa e efeito. Para uma ação positiva, um efeito positivo. Para uma ação infeliz, o resultado correspondente. Se você chega no trabalho bem-humorado, alegre, radiante, encontra seu colega de mau humor, você pode decidir entre sintonizar na faixa dele ou fazer com que ele sintonize na sua, né? Você tem ainda outra possibilidade e escolha, ficar na sua, né? Todavia, na sua escolha dependerá o resto do dia e os resultados lhe pertencem. Isso não só no trabalho, que todo mundo vai, mas até na família, né? Até coisas mais simples. Jesus ensinou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Está lá no Evangelho, né? Pois bem, nós estamos semeando e colhendo o tempo todo. Se semeamos boas sementes, né, colheremos até flores ou frutos. E se plantarmos espinheiros, colheremos espinhos, né? Não há outra saída, mas o que importa mesmo é saber que a opção é nossa. E na dúvida, faça uma prece, conversa com Jesus, conversa com Deus Pai, conversa com o seu anjo guardião, que eu chamo de mentor, né? Ele não tem as asas de galinha, né, gente? Eu acho errado aquilo lá, né? Os anjos mostrados com aquelas asas de... Eu não é. Imagina, certo? Então, não há outra saída, mas o que importa mesmo é saber que a opção é nossa, somos livres para escolher antes de semear. Aí é que está a justiça divina. Mesmo as semeaduras que demoram bastante tempo para germinar, um dia darão seus frutos, neste caso, nesta ou em outras vidas. Né? São aqueles atos praticados no anonimato, na surdina, que aparentemente ficam impunes. Ai, que bom, me livrei. Vamos supor, se alguém diz isso, né? Na próxima vida, leva. Que aparentemente não vão ficar impunes, tá? Um dia, ainda que seja numa existência futura, eles aparecerão e reclamarão colheita. Igualmente, os atos de renúncia, de tolerância e benevolência que tantas vezes parecem não dá resultados aqui, um dia florescerão. Darão bons frutos e perfume agradável. É só deixar nas mãos do jardineiro divino. Tá aqui, eu não estou inventando. Jardineiro divino e também a quem chamamos de Deus Pai, o Criador. E Jesus é o sublime amigo, o nosso super médico. Essa palavra é minha. Ele é, porque se a gente se liga a Jesus, faz as coisas que ele ensinou e tudo, a gente melhora a saúde também, não tem doenças e coisa nada? Não tem. O dia de amanhã trará os resultados do dia de hoje. As existências futuras lhes devolverão a herança do que hoje lhes entrega. É assim que vamos construindo nossa felicidade ou a nossa tristeza, de acordo com a nossa livre escolha, com o nosso livre arbítrio. Então, pensemos muito nisso, tá, gente? E vamos melhorando, melhorando. E na dúvida, né? Olha para a natureza, olha para o céu, olha para as estrelas, conversa com Jesus, conversa com Deus, né? Faça seu pedido, seu agradecimento e a gente recebe as informações. Até durante o sono, às vezes, eles nos auxiliam, tá? E faça também a educação dos sentimentos, tá? Os sentimentos intimamente ligados à moral estão entre as áreas psíquicas que podem e devem sofrer aperfeiçoamento, fazendo aflorar as virtudes morais. Aperfeiçoar os sentimentos é educá-los. É vencer os instintos em proveito dos sentimentos. E a educação dos sentimentos tem como objetivo chegar ao caminho das virtudes. Porque o perdão, porque é o perdão, a caridade, a humildade, a bondade e o amor. Eu vou dar um trechinho aqui. Como espíritos imperfeitos que somos, todos nós erramos em alguma coisa. É necessário, pois, perdoar também os outros, né? Familiares, amigos, colegas, conhecidos, inimigos, etc. Perdoar, inclusive, a nós mesmos, evitando culpas, mágoas e desequilíbrios. Perdoar sem restrições, sinceramente, olhando com bondade e benevolência as imperfeições dos nossos irmãos. Eis o verdadeiro sentido dessa virtude do perdão. Porque a caridade, definida como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, a caridade é um valor moral imprescindível para a conquista da felicidade, se não nesta vida, nas próximas. A gente vai ter uma evolução. Benevolência significa boa vontade, bondade e complacência para com todos. Indulgência manifesta-se através da tolerância, clemência, compreensão, né, para com os erros alheios. E o perdão é uma forma de libertação onde o maior beneficiado é o que perdoa, esquecendo a ofensa. Porque senão fica aquele troço ruim, horrível na cabeça e no coração, no cérebro e no coração, né? Porque a humildade... A humildade, conforme a Severa Emmanuel, é o mentor maravilhoso, né, de Chico Xavier, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso. Jesus era humildíssimo, né? E de toda a elevação moral e intelectual. Embora o orgulhoso muitas vezes sufoque a humildade, ela se manifesta através da simplicidade, da modéstia, do respeito e da submissão às leis de Deus. Por que a bondade? A bondade é um sentimento superior da alma. Uma virtude dinâmica de ação no bem, compreensão das diferenças, sendo considerada o amor em ação. A bondade exteriorizada por pensamentos, palavras e atitudes é uma força capaz de harmonizar ambientes, iluminar corações, minorar sofrimentos, construir equilíbrio, remover obstáculos e conduzir os indivíduos pelos caminhos da evolução para serem mais saudáveis e felizes. Não duvide. Porque o amor? O amor transforma a alma através do pensar, do sentir e do agir no bem. O espírito de verdade que é lá do nosso evangelho maravilhoso. Acho que é Jesus aquele lá, viu? Porque maravilhoso. Afirmou: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento, lembrando o que foi ensinado por Jesus. E amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Então, amor é tudo na vida. Não se esqueçam disso. Para entender e vivenciar verdadeiramente o amor, é necessário conhecer, estudar, observar, comparar, sentir, refletir, intuir, aprender essa sublime virtude para sermos mais felizes. A paz interior e a felicidade, através da educação dos sentimentos que o Consolador prometido por Jesus na última ceia veio para mudar a humanidade para a era da regeneração, né? Deve fazer parte dos nossos objetivos primordiais nesta encarnação. Mas como fazer? Não fui eu que inventei, viu? Está nos livros. Será que eu estou intuindo que alguém está dizendo? Ela está inventando tudo. Optar pelos caminhos regidos pelas leis de Deus e os conselhos do Mestre Jesus. Amor, perdão, indulgência, caridade, compaixão, humildade, bondade, virtudes que elevam o ser humano de um simples animal, que a gente foi animal lá milhões de anos atrás, né? Se vocês estão duvidando, vão ler. Tá? De um simples animal racional para a condição de espírito sublimado. Quem é que não foi um macaco, né, na época? A gente passou por esse motivo, há milhões de anos atrás, tá? O meio prático e eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal é o autoconhecimento. Isto é, ele deve se conhecer profundamente, o que gosta, o que odeia, o que acha ruim, o que isso, o que aquilo, né? Saber quem ele é e quais suas obrigações, né? Consigo mesmo e com a sociedade em que trabalha. Ele necessita estudar mais para saber a respeito de suas emoções e sentimentos, a respeito do seu psiquismo e de como realizar as transformações necessárias na sua vida. Ah, assim não está dando certo, isso, aquilo. Tem que mudar, mesmo que seja um pouquinho difícil ou complicado ou demorado, mas pede a Jesus, faça preces. Né? Vai lá para fora de noite, olha para as estrelas e para Deus, e vamos supor, né? E faça suas preces naturais e tudo, que é muito importante. Então, eu vou ler sobre o guia espiritual, que me foi aconselhado até, porque uns dizem, ah, eu não consigo isso, não consigo aquilo, tal, mas Jesus disse, pedir, recebereis, né? Então, todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual também, todos nós temos. Então, se a gente conversar e tudo, quando vai deitar, pedir para se encontrar com eles, orientarem tudo, funciona, tá? Todos temos um guia espiritual, é um espírito que se encontra acima do nosso grau de evolução intelectual e moral, lógico, né? E que toma para si o encargo de orientar-nos na caminhada terrena, procurando ajustar-nos e manter-nos dentro do plano que a espiritualidade superior traçou para nossa aprendizagem. E até para apagar coisas erradas do passado, né? Todas as religiões o assinalam, o guia, o anjo da guarda é eles, né? Mas é o guia espiritual. Umas o chamam de gênios protetores, outras de anjos guardiões. Ouvíamos assim a própria intuição de que o Pai do Céu não nos entrega numa perigosa jornada sem que nos confiasse uma voz interior viva e lúcida, que nos pudesse alertar sobre os obstáculos da vida e que nos indicasse os comportamentos retos e salutares. Nunca ninguém tem um pensamento aqui assim, intuitivo? Duvido. Tem, né? De repente uma coisa, outra, vem uma coisa assim. Aqui é uma intuição do nosso mentor. Tô cada um do seu, né? Esse guia espiritual que nos segue em todos os lances participa das alegrias de nossas vitórias espirituais e se entristece com as nossas fraquezas e derrotas, porém, continua sempre inabalável em seu posto de guardião, ajudando-nos nos reerguimentos após cada queda experimentada, cada decisão. Então, por isso que é importante a prece antes de dormir, quando a gente sai do corpo de noite, né? Os pesadelos, os sonhos, tudo é o nosso perispírito que está para lá de lá. Não pense que é mentira minha, não. Está nos nossos livros isso. Então, pedem para um encontro, para umas ideias, para um diálogo com eles também, né? Isso aí. À noite... Será que eu... Não li um texto, que eu sou uma idiota, desculpem. À noite ou nos momentos de nossas angústias ou desalentos, nada mais benéfico que confabular com ele, no silêncio de nossa consciência, e procurar ouvi-lo através das informações generosas que faz fluir ao cérebro, foi aquilo que eu falei agora, na forma de pensamentos novos que não se articularam pelos nossos esforços. É a ideia que não tínhamos tido, é a solução que não havíamos pensado, é a coragem que nos visita, renovando-nos a disposição de soerguer-nos, mesmo que todos nos acusem e nos ironizem, e começar de novo todas as nossas experiências, né? Então, todos possuem um tipo também de mediunidade, todo mundo, né? Conforme a sua evolução. Tem os trabalhadores médios, né, nos centros espíritas, em outras religiões, mas aqueles, todo ser humano tem um tom de mediunidade que é essa sintonia com o alto também, né? Um é o seu guia espiritual, o outro é um orientador mediúnico também, quando a gente trabalha com isso, ou que a pessoa precisa disso, é um dever que ela deve se cumprir. Então, através disso, o guia espiritual acompanhará o nosso trabalho em busca do aperfeiçoamento, né? E as nossas uniões com a espiritualidade a todos os instantes de nossa atual existência, sem que ignore um só de nossos pensamentos. Seguirá todos os lances de nossa evolução e dificilmente se tornará conhecido, né? Conhecido nosso, o mentor, né? No curso dos nossos dias, já que nos dá assistência sem que lhe registremos ostensivamente a presença para que não nos embaracemos nas soluções que serão nossas, né? O orientador mediúnico é um obreiro especializado. Então, se alguém tem uma mediunidade mais intensazinha e está... Né? Então, tem também, além do nosso anjo da guarda, digamos assim, nosso mentor, também tem um outro amigo espiritual, né, que vem nos ajudar. Só estará presente em dia e hora pré-determinada, trazendo a tarefa específica de concatenar a fenomenologia no rumo com o qual colaboremos e com o colorido que lhe emprestemos. Depende, quem veio com uma boa mediunidade estava comprometido também com essa questão, né, do consolador. Então, eles dão conselhos, tá? O orientador mediúnico, então, restringe-se à mediunidade. O guia espiritual abarca toda a nossa vida, tá? O guia espiritual anônimo e humilde será sempre o mesmo de berço ao além e muitas vezes no curso de repetidas e repetidas e repetidas encarnações, amparando-nos onde estivermos e na situação em que nos encontramos. Então, procuremos ouvi-lo sempre, quando a gente está com algum problema, alguma sensação diferente, para e conversa, quer dar um nomezinho para o teu mentor, para o teu anjo guardião, pode dar, pede, respira fundo, pede conselhos em tua... Quando vai dormir, como eu falei primeiro também, pede um encontro, que daí Então, isso é muito importante, tá? Posso ler o restinho? Posso, né? Tá? Então, as vibrações positivas na fé, tá? Depois a prece final. Então, foi constatado que no momento da prece, a glândula pineal entra em atividade intensa, por isso que eu quero falar, né? Para mim funciona bastante. Intensa, produzindo endorfina, encefalina e serotonina, responsáveis pela sensação do bem-estar. Está nos livros espíritas. E as vibrações positivas da fé atuam com as forças magnéticas da natureza, tá? Atraindo as coisas boas para nós, do contrário, as repelimos. Tá? Então, até o sol, as energias do arco-íris, vocês sabem, né? As cores, sete cores, né? O arco-íris, então, são luzes que, onde a gente se liga com eles, vem para os nossos chakras, também para a gente ficar bem. Eu fiz o curso, né? Tá? Mas é próprio para a saúde de todo mundo, né? Nossas criações mentais conduzem eletricidade, mas a qualidade dessa carga elétrica dependerá da qualidade do nosso pensamento, que é fruto do nosso sentimento. Na oração sincera, nos pomos em sintonia com as potencialidades divinas, plasmando ao nosso redor uma atmosfera protetora e saudável. Quem não ama e não perdoa, compra passagem para a dor. Não sou eu que estou inventando, viram? A culpa é responsável por grandes estragos psíquicos do ser humano. É um dos mais nocivos sentimentos, a culpa, porque nos transforma em devedores e não nos permite aceitar as coisas que nos trazem felicidade, porque com culpa não nos achamos merecedores. E isto gera uma tensão, preocupações quanto ao futuro, ansiedades e depressão no presente. A culpa foi gerada pela ideia de pecado que nos foi incutida. E o pecado significa erro para nós, não é pecado, é erro. Erros nossos, né? Que, por sua vez, nasce da ignorância de certas coisas, né? Por isso, Jesus veio nos ensinar, por amor, para que nos sintamos filhos de Deus, herdeiros da felicidade. E o nosso amado mestre e amigão, né? Por isso é tão importante. Por isso disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né, gente? Então, todo mundo precisa desse alimento imperecível, que seja cultivado no amor, na fé, na esperança, seguindo os conselhos amorosos e sublimes de Jesus, que é uma ótima ocasião de fazermos a nossa faxina interior, na mente, nos sentimentos, até no corpo físico. Porque tudo que está dentro da nossa mente e do nosso coração, aí trazem as doenças, né? Porque o corpo físico é o mata-borrão do espírito, gente. Mas quando a gente vai para lá, o corpo físico já fica, o mata-borrão já fica aqui. Então a gente vai melhor. Então, procurar, eu tive que cortar um pouquinho, né? Que pena. Então, é isso aí, tá, pessoal? Então, agora nós vamos fazer a prece final e vamos imaginar todas as cores do arco-íris se derramando sobre nós. Divino amigo, vem. Senhor, Tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro a Ti. Porque no tempo, Senhor, temos a hora do berço, a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, o tempo, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor Jesus, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, que são lições maravilhosas, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos, Senhor, da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, provas e monotonias. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti, o tempo, embora sendo luz, embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Obrigada, Senhor, e que todos, além dos que estão aqui, no mundo físico e no espiritual, também todos da nossa cidadezinha, sejam muito amparados, esclarecidos e consolados. Que assim seja.